Olá de novo, tudo bem? Então vamos lá começar a unidade 2, unidade essa que versa sobre o planejamento estratégico de RH. Então, mais uma vez, antes de começar, eu estou partindo da premissa que você já leu o conteúdo equivalente a essa unidade, mas aquele negócio, caso você não tenha lido, fica aqui o convite para você dar um pause nesse exato momento, ou melhor, quando eu terminar de falar, mas dá um pause e dá uma lida nesse material e, por consequência, depois volta, porque será importante para você assimilar um pouco mais aquilo que será falado nessa videoaula, que vai além do que está escrito aqui, que fique claro, ok? Bom, quais são os objetivos dessa aula em especial? Essa aula sobre planejamento estratégico de RH, ela tem como objetivos, o primeiro seria trabalhar um pouco mais esse conceito estruturante do planejamento estratégico de RH. É importante você saber os passos que ali estão. Também gostaria aqui de aproveitar como objetivo desmistificar algumas coisas relacionadas à implementação, à realização do planejamento estratégico de RH, porque existem muitos mitos, e mitos até de certa forma acadêmicos, que eles podem ser interpretados de outra forma para que nós possamos chegar num denominador comum. Por fim, não menos importante, eu gostaria de colocar para você, trazer para você o fato de alguns, digamos, algumas dicas de como fazer isso. Que isso é importante, até para você tentar colocar isso no seu dia a dia, na sua trajetória acadêmica e, por que não, profissional. Tenta botar em prática, somente assim que a gente pode pensar numa questão de aprendizado. Ok? Então vamos conversar sobre esses três objetivos em especial. Vou construindo a aula para isso, eu espero que você não se canse. Bom, então vamos lá. O que seria o planejamento estratégico de RH? O planejamento estratégico de RH nada mais é do que um planejamento estratégico específico dentro de um planejamento estratégico maior. Entenda planejamento estratégico como uma ferramenta de gestão, como outras existentes na área da administração, que permite eu, enquanto gestor, ou eu como idealizador desse ato de planejamento, pensar em ações que podem ser realizadas e implementadas para chegar aonde eu quero. Ou seja, o planejamento em si tem a ver com uma prospecção, o planejamento tem a ver com uma análise do ambiente na qual eu estou inserido para que eu possa pensar em ações, sim, que de fato sejam executadas e sejam executadas dentro da capacidade que eu tenho. Então, o que ocorre? Geralmente, grandes empresas trabalham com a linha do planejamento estratégico, sim, porque é algo estruturante. O planejamento estratégico, uma vez formalizado, isso é uma coisa muito bacana, você permite com que você, enquanto gestor, conheça melhor a empresa, mas também permite com que você consiga, digamos, pensar em ações de maneira extremamente racionais e com otimização de recursos para chegar onde você quer. Infelizmente, não é comum nós vermos a prática da adoção do planejamento estratégico geral, quer dizer, para a empresa como um todo, nas micro e pequenas empresas. Nas pequenas até sim, mas nas micros não. O que é uma pena, porque assim, pesquisas dizem que muitos dos gestores de microempresas não fazem o planejamento estratégico porque, por incrível que pareça, eles não conhecem, eles não sabem fazer. Então realmente fica complicado, muito complicado. É muito comum, por exemplo, o Sebrae, e quando faz as suas assessorias de consultoria, é muito comum o Sebrae dizer, olha, faz um planejamento estratégico, gestor. É importante saber onde tu quer chegar. Entenda que o planejamento estratégico não é apenas dizer aonde eu quero chegar, mas o planejamento estratégico como ferramenta tem toda uma sistemática que eu entendo que você, durante esse curso de administração, certamente teve, ou no caso ainda terá, a oportunidade de ver, conhecer e aprofundar o seu entendimento sobre. Fica a dica, vai lá olhar a estrutura ou as estruturas existentes de planejamento estratégico e coloque isso em prática, que isso vai te facilitar bastante. Então, o que é? É uma ferramenta de gestão. É um planejamento estratégico específico e é tão específico que ele versa principalmente na área relacionada a recursos humanos ou gestão de pessoas, dentro de um planejamento estratégico maior. Quando a gente fala de planejamento estratégico, ele é para a empresa como um todo, não importa os setores que tenham, é para a empresa como um todo. Bom, por que fazer? Eu digo que fazer o planejamento estratégico de RH, ele é importante e necessário porque permite com que você, gestor, conheça melhor o que você tem em mãos. E posso até mesmo traçar objetivos e estratégias no geral, mas compatíveis com a sua capacidade de execução. Não adianta nós pensarmos muito grande se nós não temos uma estrutura para acompanhar. Não adianta nós pensarmos muito pequeno se a nossa estrutura tem potencial e capacidade para ir além. Então, o planejamento estratégico de RH é importante por quê? Porque possibilita um conhecimento um pouco mais aprofundado ou um pouco melhor da realidade da tua organização e principalmente da estruturação de ações, então, que permitam chegar onde você quer. Tem que ser feito. Bom, quais são as principais dificuldades que a gente tem visto? Quando eu digo a gente, eu vou compartilhar comigo, mas é bem provável que você compartilhe também. Quais são as principais dificuldades então, que a gente tem visto na realização ou não do planejamento estratégico de RH? Bom, uma das primeiras dificuldades, como eu falei, é o desconhecimento do que é. Então, é muito comum os gestores, principalmente de microempresa, eles trabalharem de uma forma muito improvisada, pouco estruturada. Então, quanto maior o improviso, querendo ou não, aquela rotina de problemas do nosso dia a dia vai fazendo com que a gente não tenha um tempo hábil para pensarmos a nossa empresa. Ou até mesmo para pensarmos em trabalhar outras técnicas de gestão para compartilhar e gerenciar melhor as pessoas que trabalham na nossa empresa. Então, isso é um problema seríssimo. Quer dizer, como é que se resolve isso? Para tudo, defina para onde se quer ir. Ah, mas eu não sou o dono da empresa, eu não sou o gestor da empresa. Não tem problema. Para tudo. Lógico, intere-se do como se faz um planejamento estratégico. Pesquise, trabalhe mais isso, aprenda isso. E a sua empresa não tem? Para tudo e diga, gestor, temos que definir o nosso planejamento estratégico. Porque isso será um documento guia para você ao longo de um período estipulado. Então, fica aqui o convite. A sua empresa não tem planejamento estratégico? Faça, construa, põe em prática. Está com dúvida? Chama a tutoria também para te ajudar. Ou pesquise na disciplina de planejamento sobre isso. Ok? Mas por que fazer então o de RH? Quais são as principais dificuldades, melhor dizendo, na de RH? É porque muito daquilo relacionado ao RH hoje é entendido não como algo estratégico, mas se tem nas empresas uma visão de que o RH é apenas um departamento de pessoal. Eu não sei se tu tens essa visão. Se tu tiver esta visão, eu convido você a trocar esta visão, aperfeiçoar isso. O RH se fala muito de contratação, de demissão, de salário, de férias, tudo isso. Mas isso é uma visão reducionista do RH. Não pode se pensar, ainda mais se você é dono de uma microempresa ou trabalha numa microempresa, porque as outras empresas de tamanhos maiores do que a micro já estão um pouco mais estruturadas e conscientes que não é só isso. Mas se você trabalha com isso, amplia a tua visão. Porque isso é uma dificuldade. Quando nós não temos processos de RH estruturados, formalizados, nós temos problemas, porque a gente perde o padrão. Não que o padrão sirva para engessar apenas, mas o padrão ele é bacana e é importante porque ele permite que eu tenha passos para sempre aperfeiçoar. Se eu faço as coisas de maneira improvisada, sem um determinado padrão, eu descaracterizo muito isso. Então, nem sempre isso é positivo, muito pelo contrário, é mais nocivo do que positivo. Então, você tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Como é que eu faço esse planejamento estratégico de RH? Eu vou tentar te passar por passos, ok? Então assim, como é que eu faria se eu tivesse essa oportunidade? Primeira coisa, eu faria respondendo a seguinte pergunta. O que eu preciso para começar? Então assim, para começar, você precisa do seguinte. Você precisa ver se a sua empresa tem planejamento estratégico, como eu falei agora há pouco. Quem é que pode responder isso? Bom, se você é o dono da empresa, você mesmo. Mas se você não é o dono da empresa, quem pode responder isso é o dono. Então como é que tu faz? Vai fazer uma entrevista? Vai dar uma conversa? Mas verifica se tem planejamento estratégico. Você tem duas opções de resposta. Primeira, sim, tem, o que é muito bom. Então aquilo ali vai ser utilizado nos passos subsequentes. Ou não, não tem, o que não é legal. Se você, digamos, se encaixar nessa segunda opção, não, não tem, ficam dois convites. Porque são duas situações distintas. Não, não tem? Você pode deixar como está. Então o convite é deixa como está, não faz nada. Eu te digo, é o pior dos convites. E o outro é senta com o gestor da empresa. E aquele negócio, por mais que ele não queira fazer um planejamento estratégico como um todo, você tem que obter dele duas grandes informações, por assim dizer. A primeira é, qual é o objetivo dele enquanto empresa? Quer dizer, gestor, dono da empresa, chefe, seja lá o que for, como é que você o chama. Qual é o teu objetivo para esse ano? Qual é o objetivo que tu tem em termos de empresa para os próximos 4 anos? Onde tu quer chegar? E anota. Onde tu quer chegar? Anota. Então, tenha o objetivo. Ele não quer o planejamento estratégico todo? Tem problema. Tenha o objetivo. Ou os objetivos em termos de período. Esse ano, nos próximos 3 anos, o que que tu quer? Você vai ter possíveis respostas, tipo, não sei, ajude-o. Eu gostaria de dominar o mundo. Ajude-o também, vai devagar. Quer dizer, você tem que pensar que o próximo passo tem a ver com a questão de estrutura. Então, assim, não adianta pensar em coisas que são incompatíveis ao seu real tamanho ou capacidade. Calma, passinhos aos poucos, mas objetivo. A segunda pergunta, na sua essência, seria o quê? Quais são as ações que nós vamos fazer para chegar lá? Porque objetivos e estratégias, elas caminham juntas. Então, assim, se o objetivo é esse, quais são as ações que você vai desenvolver ou que nós, enquanto empresa, podemos desenvolver para chegar lá? Lembre-se que esse primeiro passo é definição de objetivos e estratégias para a empresa como um todo. Então, assim, a sua empresa tem vários setores, todos os setores vão contribuir de alguma forma. A sua empresa tem poucos setores, ótimo, eles vão contribuir da mesma forma. Mas é objetivo ou objetivos e estratégias geral, empresa como um todo. Ok? Bom, uma vez que você tem isso, vem para o segundo passo que é muito importante. Dá uma olhada lá no teu material. Isso é muito importante. O próximo passo chama-se análise ambiental. Toda empresa, não importa se faz ou não planejamento estratégico ou planejamento estratégico RH, não importa. Toda empresa tem que fazer uma análise ambiental. E por que que ela tem que fazer uma análise ambiental? Se é que muitas vezes de forma inconsciente, o gestor e a empresa já tenha feito isso, só que talvez não saiba que é por esse nome. Você faz uma análise ambiental para saber onde é que você está pisando, enquanto empresa, ou até mesmo você faz uma análise ambiental para saber o que que você tem de bom e de mal na sua empresa. Você faz uma análise ambiental para saber o seu posicionamento. Então, essa análise ambiental, dá uma olhada lá no material. Essa análise ambiental, ela divide dois espectros, por assim dizer. Existe o que a gente chama de análise ambiental externa, existe a análise ambiental interna. A análise ambiental externa, nós vamos atrás de oportunidades e ameaças. Ou seja, o que que pode oportunizar o meu negócio ou aquilo que eu quero alcançar? Oportunidade. Ameaça, o que que pode complicar o meu negócio ou as ações que eu quero desenvolver para chegar naquele objetivo? Oportunidades, ameaças. Na análise externa, a gente tem que analisar alguns fatores externos à empresa. Que fatores seriam esses? Muito parecido com aqueles que eu falei no plano de carreira. Eu vou analisar tecnologia, vou analisar lei, vou analisar cultura, sociedade, eu vou analisar, por exemplo, formação de mão de obra, eu vou analisar a economia, enfim, eu vou analisando tudo isso, tecnologias. Só que qual é a diferença desta análise ambiental DRH para análise ambiental geral? A análise ambiental DRH, ela deve se concentrar no escopo RH e não no escopo geral. Vou te dar um exemplo. Uma coisa é você analisar para a empresa como um todo a lei, certo? Porque existem várias leis. Então, assim, eu posso, de repente, trabalhar com a produção de um produto de alta periculosidade que faz com que eu tenha que obedecer leis de segurança técnica ou de repente, procedimentos técnicos baseados no que a ABNT diz que eu tenho que fazer. É uma lei geral. Já a análise legal de leis voltadas para o RH, eu vou analisar que tipos de lei. Leis relacionadas ao perfil, a categoria profissional, que a pessoa faz parte, certo? Leis relacionadas, por exemplo, à previdência, leis em geral. O escopo RH é diferente de um escopo mais amplo. Espero que você tenha entendido o exemplo, ok? Vou dar um outro exemplo, então, de repente, para facilitar uma coisa, é eu analisar, digamos, o aspecto externo cultura, ok? Então, assim, cultura para a empresa como um todo tem a ver com cultura de consumo, a cultura do marketing propriamente dito. Quer dizer, é uma coisa mais ampla. Cultura é relacionada, digamos, a uma produção de alguma coisa. É diferente. A cultura na área do RH, ela tem a ver com o quê, por exemplo? As pessoas estão acostumadas a trabalhar nos finais de semana? Legalmente é possível, mas elas estão acostumadas, para elas tanto faz trabalhar no final de semana. As pessoas têm uma cultura de comprometimento pleno. Isso é uma análise diferente. Existem regiões que se sabe que, por exemplo, verão, cidades litorâneas, verão, a cultura é o quê? Ter, muitas vezes, não digo que sempre acontece, por favor, não me interprete mal, mas tem a ver com a questão cultural, as pessoas tendem a, digamos, não necessariamente cumprir um horário, é um exemplo, ou até de repente tendem a sair antes, né? Ou até mesmo em termos de empregabilidade, aumenta-se a incidência de pedidos de demissão porque querem curtir o verão sem fim. Isso é uma análise de cultura. Então, você tem que identificar essas coisas porque, dependendo do tipo de interpretação que tu fizer, alguma coisa vai para ameaça, outras para oportunidade. Vamos pegar essa questão cultural mesmo. Puxa, se todo verão, nas cidades litorâneas, se percebe que culturalmente as pessoas pedem demissão para curtir o verão sem fim, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça para o teu empreendimento. Por quê? Porque você vai ter que criar forçosamente ações para possibilitar com que as pessoas fiquem na tua empresa ou queiram ficar na tua empresa ao invés de curtir o verão sem fim. Ou seja, os teus objetivos e estratégias de RH, não gerais, né, não aquilo que você decidiu no primeiro passo, vai ter que pensar em algo que faça com que a empresa seja mais atrativa. É dinheiro? Sei lá, existem várias outras possibilidades que tu deve ter visto, inclusive, em RH1. Se eu vou trabalhar uma política de recompensa, seja o que for. Então, guarda isso. Você tem que fazer uma análise ambiental externa para verificar o que ameaça e o que oportuniza. De repente, você, enquanto empresa, está estruturalmente bem, na qual algumas ameaças não vão lhe fazer sequer cócegas, não vão lhe incomodar. E aí significa que você tem mais oportunidades para se trabalhar. A outra parte da análise ambiental, DRH, que depende dos objetivos e estratégia geral definidos lá no primeiro passo, tem a ver com a análise interna, ou seja, identificação de pontos fortes e fracos. Pontos fortes e fracos do quê? Seu, enquanto empresa, para fazer com que aquilo que foi objetivado lá em cima pelo gestor e as ações pensadas para alcançar esse objetivo, elas possam ser realizadas. Então, dá uma olhada no material. Você vai identificar, você vai analisar o quê? Os processos de RH que você tem, a sua política salarial, a sua política de contratação. Quer dizer, você tem hoje processo de recrutamento e seleção estruturado? Está claro como é que funciona? Você tem conseguido obter novos profissionais e bons profissionais? Como é que está a sua política de rotatividade? Você está conseguindo reter pessoas? Como é que está o índice de qualidade de vida? O que a empresa hoje está fazendo para segurar essas pessoas? Você vai analisar isso. Você vai analisar o que você tem estruturado e o que você não tem. Então, lógico, não tem estruturado. Ponto fraquíssimo. E isso vai dificultar você chegar onde você quer. De repente você não tem uma política de treinamento formulada, ou os treinamentos são muito esporádicos, ou até mesmo, como falarei em breve na unidade, se não me engano, é a número 4 sobre treinamento e desenvolvimento, que é o quê? O treinamento mais comum hoje existente nas microempresas é o treinamento baseado no seguinte: fulano sabe tudo, cola nele. É o treinamento mais barato. Mas, de repente, é o melhor treinamento frente ao que você tem de rotatividade. De repente, o trabalho que a pessoa executará é um trabalho muito específico. Precisa de muita qualificação. Esse tipo de treinamento vai te ajudar? Então, você tem que analisar o que está bom e o que não está. Por quê? Porque aí vem o terceiro passo, que é o quê? A determinação de objetivos e estratégias de RH. Por que objetivos e estratégias de RH? Porque não são as pessoas que vão executar as estratégias definidas no macro, quer dizer, para a empresa como um todo, lá no primeiro passo, não são elas que vão executar. Então, você precisa pensar, frente a essa análise ambiental, se o que, que pode ser feito para chegar onde você quer. Se você olhar o seu material, você verá que tem umas figuras que exemplificam isso. Nós temos que fazer mapeamentos, nós temos que pensar nessas questões e formular as melhores estratégias, fruto de objetivos de RH. Mas, uma coisa que eu gostaria de destacar, que é fruto até mesmo da análise ambiental, é que assim, e tem uma outra figura que exemplifica lá isso, é que de repente, na minha análise ambiental, eu posso chegar à conclusão que eu tenho um excedente de mão de obra para determinadas coisas e uma falta de mão de obra para outras. Então, esse planejamento estratégico de RH também permite que eu faça adequações, ou seja, tomar a melhor decisão. Como é que eu determino esses objetivos e estratégias de RH? Eu tenho que determinar frente à minha estratégia de resolução de problemas. Então, não se esqueça que no planejamento estratégico de RH, eu preciso dos objetivos e estratégia geral, quer dizer, aonde a empresa quer chegar, certo? E para isso é fazer uma construção lógica, analisando o quê? Bom, eu quero ir para a linha de oportunidades, não quero saber do que está me ameaçando, eu quero oportunidades. Porque eu sinto que ali é o caminho para a salvação. Ótimo, verifique o que você tem de pontos fortes e fracos e comece a determinar objetivos. Simples. Não, eu pensando bem, eu quero, enquanto gestor, eu quero fortalecer mais o meu empreendimento a ponto dessas ameaças não me ameaçarem tanto. Ótimo. Verifique o que você tem bom e o que você não tem bom e pense em objetivos, no sentido de fortalecer principalmente seus pontos fracos. Ali é que começa a definição de objetivos e estratégias. Ou seja, pense nisso. Isso é fundamental. Só que objetivos e estratégias de RH, eles são para o RH como um todo, que vai ser desmistificado e até mesmo desmembrado à medida em que você tiver outros setores na tua empresa. Porque aí vem o quarto e último passo. Essas estratégias de RH, elas deverão ser desdobradas no nível mínimo, mas ao mesmo tempo mais importante de execução, que é o quê? Que nível é esse? É o nível profissional, individual. Então vamos supor que você tem uma empresa que tenha um setor de RH, ok? Você trabalhe numa empresa que tenha um setor de RH. As ações estratégicas definidas lá no terceiro passo, ou seja, as ações estratégicas de RH, elas deverão ser desmembradas pelas pessoas que trabalham naquele setor. Ou seja, o quarto passo tem a ver com os planos operacionais. E elas não só deverão ser desmembradas pelas pessoas que trabalham naquele setor, como você, enquanto gestor ou gestora do processo, deverá pensar em ações de controle para verificar se as coisas estão acontecendo. É importante salientar que planejamento e controle caminham juntos. Então, existem várias formas de se controlar alguma coisa. Agora, é importante realmente desmembrar. Por quê? Porque se deixar apenas em estratégias de forma geral, quem é que vai executar isso? Você tem que designar executores para esses planos. Você tem que designar executores para cumprir os objetivos. E pode ir compartilhando com pessoas inerentes a outros setores. Não, eu não trabalho em empresa que tem muitos setores. Ótimo. Então, você designa a execução dessas atividades, principalmente frutos do passo 3, para quem vai trabalhar isso e pense em estratégia de controle. Estratégia de controle é fundamental. Quer saber melhor sobre isso? Conversa lá com o teu tutor, certo? Ou até envia as perguntas que a gente responde aqui. Mas o mais importante é que tu entendas como é que funciona essa linha do planejamento estratégico de RH, que é uma ferramenta de gestão para esta área de conhecimento fundamental. Tudo gira em torno do planejamento estratégico de RH. Tudo. Porque permite exatamente a formalização e a, antes, estruturação de processos para que as coisas possam ser realizadas. Na administração, se não houver estruturação e formalização, o gestor trabalhará no improviso. E esse improviso, à medida que nós estamos sendo consumidos pela nossa rotina de trabalho, isso vai prejudicar a nossa tomada de decisão. Isso não é academicismo, isso é realidade. Você tem que trabalhar ferramentas de gestão para que te possa dar um conhecimento científico para você tomar a sua melhor decisão. Ou é aquele negócio, você quer errar? É um direito seu. Mas se você puder diminuir as chances de erro, eu tenho certeza que no final o resultado será bem melhor do que se você tivesse errado. Muitas vezes a gente vai estruturar e quem sabe podemos continuar errando. Mas a partir do momento em que nós diminuímos as chances de erro, nós só ganhamos. Então pensa nisso. Ok? Então, o que foi essa aula? Explicar de uma forma um pouco mais aprofundada o conceito de planejamento estratégico de RH, mas os passos. Compartilhar com você o porquê fazer isso e até mesmo estimular você a fazer isso, certo? Mas principalmente destacando assim, problemas que são muito comuns no exercício disso. Problemas esses que, repito, né, é comum a gente ver nas empresas, sobretudo as micro, os gestores não terem nada. Então significa que o maior problema você pode solucionar, desde que você arregace as mangas e construa. Ou seja, põe o que está aqui na teoria, põe na tua prática para você ter, digamos, maior conhecimento técnico e prático daquilo que tem que ser feito. Mas faça. Tente fazer e faça. Isso é importante. Não deu certo? Veja onde errou e vamos trabalhando. E só assim nós vamos chegar onde a gente quer chegar. Beleza? Tudo certo? Dá uma lida de novo no material, certo? Se quiser, assiste de novo essa videoaula. De repente, troca uma ideia aí com os teus amigos de classe. Entra lá no ambiente, posta lá as coisas. Enfim, se tiver dúvida, tem os fóruns, inclusive, para isso também. Mas, enfim, vamos lá. Mãos à obra. Esse é o conteúdo dessa segunda unidade. Te espero na próxima. Um abraço.